Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você, terça-feira, 5 de junho de 2023. Vamos à edição de número 815 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Raquel Cacitas e Heloísa Gonçalves. Nas mídias sociais, Cauana Cardoso. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Segunda-feira ensolarada em Londrina, céu claro durante todo o dia. À noite o tempo também continua firme de acordo com o CIMEPAR. A temperatura mínima registrada foi de 12 e a máxima hoje prevista é de 24 graus. Vamos aos destaques. Comando Estadual de Greve das Universidades faz live hoje aberta ao público para discutir rumos do movimento. Paralisação na UEL completa 29 dias. Pesquisa mostra que 76% das famílias londrinenses estão endividadas, com parcela da renda comprometida. Confira o comentário de Marcos Rambalducci na coluna Economia para Todos. Abuse dos vegetais. Na coluna Conversa de Cozinha, as dicas de Valéria Mortara para uma alimentação saudável e balanceada durante o inverno. Longa polonês, I.O., indicado a melhor filme internacional no Oscar 2023, está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. Carlos Eduardo e Lourenço Jorge comenta a produção. Carla Casarim, cantora e compositora londrinense, lança o single autoral Amo Mesmo. A música é a primeira do álbum Amor Amor, que Carla estreia em setembro.
A UEL e você.
O Comando Estadual de Greve realiza hoje, daqui a pouco às 14h, transmissão ao vivo pelo YouTube. O objetivo é fazer um informe unificado sobre as reuniões da semana passada com o governo estadual. Atualmente, as 7 universidades estaduais do Paraná estão com as atividades acadêmicas paralisadas, continuam em luta pela reposição integral salarial. O governo mantém ainda a proposta de 5,79%. Os docentes da UEL completam hoje, então, 29 dias em greve. A transmissão será ao vivo, às 14h, pelo YouTube. O link está disponível no Instagram, @sindiproladuel.
Revista do Meio-Dia. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. A pesquisa trimestral realizada pelo Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da UTFPR, o NOPEA, mostra que 76,4% das famílias londrinenses estão endividadas. O número é um pouco mais baixo que a média divulgada pela Confederação Nacional do Comércio, a CNC, que aponta um percentual de 78,3% de famílias com alguma parcela da renda comprometida. A importância das consequências do endividamento justifica a relevância dada a esses indicadores, tanto no âmbito das famílias quanto para o mercado e também para os formadores de políticas públicas. Essa pesquisa, conhecida pelo acrônimo PEIC, Pesquisa de Endividamento e Comprometimento, é realizada aqui em Londrina pelo NOPEA desde 2016 e atualmente está sob a coordenação do Adriano Ribeiro dos Santos. O seu propósito é o de trazer informações sobre o nível de comprometimento da renda do consumidor, com dívidas, contas em atraso e a sua percepção em relação à sua capacidade de pagamento. Empresários do comércio de bens, serviços e turismo que utilizam o crédito como ferramenta estratégica podem orientar o seu composto de comunicação e promoções, tendo por base o quanto o seu público tem de renda disponível. E embora tenha esbarrado em questões de ordem tecnológica, o governo federal já propôs um programa, o Desenrola Brasil, que tem por objetivo justamente o de diminuir o número de famílias inadimplentes no país. E embora seja dado ênfase no número de famílias que se declaram com algum tipo de dívida, esse indicador não é negativo por si, visto que a economia atual é movida por acesso a crédito, e o consumidor busca antecipar o usufruto, comprometendo parte da sua renda futura. O problema aparece quando o consumidor não consegue honrar o pagamento na data do seu vencimento, e isso resulta em prejuízos tanto para o devedor quanto para o credor. E veja, do total de famílias que declararam ter dívidas, 35% tem alguma delas em atraso, e destes, mais da metade não vão ter condições de pagá-las este mês, o que significa que possivelmente terão seu nome inserido no cadastro de inadimplentes. E os dados da inadimplência do Serviço de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina, ACIL, dão conta que os números de consumidores negativados neste mês realmente aumentou. Ele apresentou alta de 15% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Vejam essa informação. Levando em conta que a nossa legislação determina que o prazo máximo para permanência das informações negativas nos cadastros de proteção ao crédito é de 5 anos, somente o SPC da ACIL consta com 95.213 consumidores inadimplentes, dados de maio de 2023. As famílias com renda de até 2 salários mínimos apresentam o dobro de inadimplência que as famílias com renda mais alta. A inflação da cesta básica, que faz com que a parcela maior da renda seja para alimentação, ajuda a gente a entender o porquê são os mais pobres o contingente maior de negativados. Somente a recuperação consistente da economia a partir do controle da inflação é que poderemos pensar em reduzir o número de consumidores que não conseguem quitar os seus compromissos no dia do seu vencimento. Enquanto isso, a nós compete mantermos estrito acompanhamento e disciplina do nosso orçamento doméstico. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, seja bem-vinda à minha cozinha. Entra, senta e vamos seguir a conversa. Junho chegou e com ele, temperaturas mais amenas e até mesmo um friozinho chegam junto. Quando esfria, mudam os nossos padrões de fome e o tipo de comida que a gente quer comer. Isso não é sem vergonhice nem falta de foco. É simplesmente uma necessidade maior de energia para manter a temperatura corporal. O corpo precisa de mais calorias para se manter quando está mais frio. E isso é fato. Só que esse corpo, muitas vezes, no frio, quer ficar mais em casa, fica sem coragem de fazer atividade física porque está muito frio, porque escurece mais cedo, porque os amigos pararam de ir. A maioria das pessoas também fica avessa a saladas, frutas in natura, sucos mais refrescantes e entra numa vibe de comida mais quentinha, com mais massa, sopas, ensopados, cappuccino, aquele chocolate quente. E aí, realmente, pode acontecer um desequilíbrio entre calorias ingeridas e calorias gastas. Tá tudo bem, a solução não é trocar as massas por macarrão de abobrinha, que, aliás, nem é macarrão. A questão aqui é ter repertório para manter a ingestão dos três grupos alimentares nas proporções adequadas à sua rotina. Sim, grupos alimentares, lembra? Aqueles da roda de alimentos, os energéticos, que hoje a gente chama de carboidratos, os construtores, que agora são as proteínas, e as frutas, verduras e legumes, os vegetais, que nem ganharam um nome especial de tão largadinhos que são. Encontrar preparos bacanas que levem muitos vegetais é o melhor plano de saúde. Você vai fazendo e pega gosto na coisa, aí você não larga mais. Você pode ter uma lasanha linda na mesa, mas já vai fazer aquele brócolis ou aquela salada de almeirão que combina super bem. Aí você vai lá e fala para sua amiga: menina, você já experimentou colocar cenoura e repolho picado naquela sopa de mandioca com costelinha? Fica maravilhoso. E essa carne de panela, então, fica um espetáculo com quiabo e uma couve refogada. A natureza ajuda bastante, porque junho é um mês maravilhoso para comprar uma enorme variedade de vegetais. As folhas estão super lindas, o brócolis e a couve-flor têm um preço mais bacana, berinjela, beterraba, abóbora, abobrinha, aparecem tudo quanto é mercado. O que não falta nessa época é ingrediente. O que falta é uma cultura de valorizar esses ingredientes. Verduras e legumes não se resumem a aquela saladona sem graça com azeite e limão e aquele refogado desbotado e molenga. Você pode pensar em molhos diferentes, em gratinados, em assados, em grelhados, em sopas, ensopados, feijão com legumes, massas, arroz. Tem muito jeito surpreendentemente delicioso de comer vegetais. Sem querer me exibir, passa lá no meu perfil do Instagram e dá uma olhada. Ou então, joga no Google, legumes deliciosos. Deu mais de 9 milhões de resultados. Quando a gente fala em fruta, nós temos uma heroína da época. É a mexerica e toda a turminha dela. Tanta gente ama, abre com orgulho aquela cheirosa no meio do escritório, da sala de aula. A mexerica nos deixa mais nutridos em junho. O nosso resumo hoje é: se você consegue manter a sua rotina, você realmente precisa comer mais no inverno. Mas sempre se lembre de caprichar nos legumes, verduras e frutas, que são tudo de bom. E preparando bem, podem ser tudo de bom.
Conversa de cozinha.
A receita de hoje é uma sopa de alface, que eu acho que eu até já ensinei, mas eu vou ensinar de novo, que é maravilhosa. Coloca numa panela de pressão um pé de alface inteirinho, lavadinho, duas batatas, dois dentes de alho grande e uns 2-3 dedos de caldo de sua preferência. Fecha a panela, cozinha por 10 minutos, abre a panela, se assusta com a cara daquilo, bate tudo no liquidificador, vai ficar um creme lindo, acerta o sal e finaliza com um tiquinho de creme de leite ou iogurte natural, se você quiser mais leve. Essa sopa é sensacional e pode ser servida bem quentinha ou até bem geladinha, se o tempo ficar doido e aparecer um verão por aí. Um beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde o filme polonês Io, Heloísa Gonçalves.
A exibição do filme Io, no Cine Teatro Ouro Verde, se encerra nesta quarta. O longa retrata o mundo pelos olhos de um burro cinza que sai de um circo na Polônia. O crítico de cinema e jornalista Carlos Eduardo Lourenço Jorge comenta:
é um filme que eu se fosse vocês, ouvintes, eu iria assistir para sentir na pele o que é uma história pungente sobre um animal que não é um animal disneyano, feito nos estúdios Disney, que se transformam em gente, que falam como gente.
Wszystkiego najlepszego, Io.
Ele fala E.O., qualquer pessoa vai falar que é o título do filme, E.O., na verdade é uma onomatopeia do zurrar de um burrinho. E.O., E.O. É o título do filme, porque é a história de um burrinho, de um asno. É a humanidade vista através dos olhos desta testemunha quadrúpede. E aí tem toda a mão do diretor, que é um polonês de 83 anos, de uma vitalidade total, Jerzy Skolimowski, uma figura, uma efígie do cinema mundial. Então, tá tudo lá.
Trecho do filme I.O., o longa-metragem ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes 2022 e foi indicado a melhor filme internacional no Oscar 2023. Classificação indicativa, 14 anos. O Ouro Verde exibe o filme até quarta em duas sessões, às 4 da tarde e 7:30 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro meia hora antes do filme começar. R$20 a inteira e R$10 a meia. Hoje, todos pagam meia. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Produtores de Londrina foram contemplados no edital do Profice, maior programa de fomento e incentivo à cultura do Paraná. O jornalista Renato Forim Júnior, dramaturgo, escritor, professor da UEL, está entre os contemplados. Ele comenta que o processo de seleção é rigoroso.
Agora, no mês de maio, nós recebemos então o resultado final do edital do Profice, especificamente na área de literatura, livro e leitura, e temos ali então alguns produtores de Londrina que foram contemplados nesse resultado. Vale destacar que o processo do Profice é bastante sério, rigoroso, por isso demanda bastante tempo. Nós recebemos agora, mas o processo foi iniciado ainda em 2022, que foi quando nós enviamos as propostas, e assim, passa, na verdade, por uma série de pareceristas que emitem notas e textos a respeito desses projetos, e existe ainda a possibilidade de recurso em primeira e em segunda instância. Por isso o processo é mais demorado. No entanto, a gente recebe com muita alegria, né, esses produtores de Londrina que foram contemplados, como, por exemplo, eu, né, Renato Forim Júnior. Temos também a Edra Moraes, né, com um projeto, a escritora Edra Moraes. Temos um projeto chamado Um Dedo de Prosa, que já é realizado há bastante tempo aqui em Londrina, dentro do Londrix, né, que foi enviado pela Celine Order. E temos também o festival, né, tão querido de contadores de história, que propõe uma circulação por cidades do estado, né, que é da Cláudia Silva.
Nesta edição, estão sendo destinados mais de 40 milhões de reais para a captação dos projetos aprovados.
O Profice é um edital que já está na sua quarta edição e prevê o financiamento de projetos culturais por meio de renúncia fiscal nas mais diversas linguagens. Então a gente tem certames divididos por linguagem e também uma divisão que se dá entre interior e capital. Nessa quarta edição do Profice, né, que na verdade é de 2022 e estamos recebendo os resultados agora, existe um investimento do Estado de quase 41 milhões de reais nesse edital, e 50% disso é para o interior do Estado e 50% é para a capital Curitiba. E dentro desses projetos do interior, a gente tem também uma divisão, né, projetos que contemplam cidades de até 20 mil habitantes, uma segunda categoria, que é para cidades de 20 a 70 mil habitantes, e a terceira categoria, que é para cidades de mais de 70 mil habitantes.
Renato Forim Júnior atua em campos de estudo que transitam entre a dramaturgia, o teatro, a música popular brasileira, a teoria literária, a oralidade e as relações intersemióticas entre linguagens. Sua pesquisa de mestrado e doutorado investiga o encontro do teatro, da canção e da literatura no Brasil e a linguagem rapsódica, na era moderna e contemporânea. O projeto prevê a confecção de um box com diversas obras de autoria de Renato Forim. As contempladas no projeto são as seguintes: Samba de uma Noite de Verão, que será reeditada, vencedora do 59º Prêmio Jabuti em 2017, na categoria Adaptação. A obra Ovo também será reeditada. O box vai conter ainda as inéditas Olhos nos Olhos e A Vida é um Dia e outros dramas menores. Ele comenta o projeto contemplado no Profice.
O meu projeto se chama Nova Dramaturgia Londrinense e ele prevê a publicação de livros, né, da minha autoria, todos de dramaturgia, alguns em edições que já estão esgotadas ou em vias de finalização, ou seja, reedições, e também o lançamento de obras inéditas. Esses livros eles vão compor um conjunto, um box, que vai se chamar Teatro Fora da Caixa, fazendo uma brincadeira aí com a questão da caixa preta do teatro, né? Além disso, o projeto também prevê a criação de um site em que eu vou poder fazer a distribuição desses livros, a comercialização desses livros, fomentando então a economia criativa do autor independente, que é uma tendência, né, bastante em voga agora na literatura contemporânea. Eu já recebi então o certificado de aprovação desse projeto pelo Estado, né, pelo Profice, e nesse momento, tanto eu quanto outros produtores de Londrina partimos em busca da captação desses recursos junto a empresas que vão fazer a renúncia fiscal e o investimento desses recursos de imposto em projetos culturais. Então, inclusive, se alguma empresa tiver interesse em patrocinar esses produtores de Londrina, né, por meio dos seus impostos, dirigir esses impostos para a cultura, ter os seus nomes vinculados a projetos tão importantes da cidade, né, podem entrar em contato conosco.
Renato Forim Júnior. Feirão da Resistência está fazendo aniversário. Raquel Cacitas.
O Feirão da Resistência e Reforma Agrária comemora seu 6º aniversário nessa semana. Para celebrar, o Canto do Mar organizou uma edição temática do evento, o Arraiá de 6 anos do Feirão. Vai ser no sábado, 10 de junho. A programação começa às 9 da manhã e vai até às 5 da tarde. Das 9 às 3 da tarde, um espaço será reservado para crianças e adolescentes trocarem livros e brinquedos com a supervisão de adultos. Além disso, está na programação oficinas, apresentações, contação de história anticolonial e roda de conversa sobre masculinidade. O Arraiá de 6 anos do Feirão da Resistência e Reforma Agrária vai ser sábado, 10 de junho, no Canto do Marl, Avenida Duque de Caxias, número 3241. Você encontra a programação completa no Instagram, @feirãodaresistência. Raquel Cacitas para a Revista do Meio Dia.
A cantora e compositora londrinense Carla Casarim lançou recentemente o single Amo Mesmo. Radicada em São Paulo, Carla planeja lançar uma canção por mês até setembro, quando seu segundo álbum autoral, Amor Amor, vai estrear.
O Amo Mesmo, que é o primeiro single que já está disponível para o mundo, é uma declaração escancarada do amor, né? De dois apaixonados, onde um declara o seu amor pelo outro. E é um Ijexá super dançante, tem uma cara de Djavan dos anos 80. A gente tem uma instrumentação bem diferente do meu primeiro trabalho, Terra Mãe, que tem uma formação mais jazz brasileiro. O próximo vai ser um shot, com a participação de Danilo Moraes. E todos trazem esse tema do amor. Então, desde, como eu falei, o amor declarado, escancarado, como o amor que findou na esperança de um recomeço, ou um amor que não deu certo, da desilusão amorosa, e auto-amor também, falaremos de auto-amor, do amor próprio. Então, as várias formas de amar vai compor esse novo projeto, que é Amor, Amor.
apaixonada, acho até que errei a mão. Oh, mas você também não leva a sério quando eu canto de manhã. Uns versinhos improvisados, minhas ternurinhas vãs. Vou guardar as metáforas supérfluas, estéticas, e te falar, vão restar as singelas, sinceras, honestas palavras pro amor declarar. Eu te amo, amo mesmo. Já não ando mais a esmo porque amo. Eu te amo, amo mesmo. Já não ando mais a esmo porque amo, amo mesmo. De viola, baladinha e pancadão. Cantei séria, apaixonada, acho até que errei a mão. Oh, mas cê também não leva a sério quando eu canto de manhã. Uns versinhos improvisados, minhas ternurinhas vãs. Vou guardar as metáforas supérfluas, estéticas, e te vão restar as singelas, sinceras, honestas palavras pra amor declarar. Eu te amo, eu te amo mesmo, já não ando mais a esmo porque amo. Eu te amo, amo mesmo, já não ando mais a esmo porque amo.
Esse foi o single Amo Mesmo, lançamento recente da cantora e compositora Carla Casarim. Ao longo de sua trajetória musical, Carla se apresentou com artistas consagrados, como Elba Ramalho, Carlinhos Brown, Joyce Moreno e Fagner. Há 6 anos, ela é vocalista da banda de forró Bicho de Pé e conta como essa parceria surgiu.
Recentemente a gente estava lá no Caldeirão do Mignon, na Rede Globo, cantando o nosso Shot, que é a música mais famosa da banda, que a banda já tem 25 anos, desde a época do surgimento do forró universitário, então a gente faz muito show. Eu entrei um pouquinho depois, inclusive me conheceram por conta do The Voice, foi muito curiosa essa história, porque no mesmo ano que eu participei do The Voice, eles participaram do Superstar. E aí eles torceram por mim, me conheceram por lá, né? Mas nunca nos falamos assim. Mas eles me assistiram na Globo e eu assisti eles. Engraçado e curiosa essa história, porque anos depois, quando a vocalista resolveu sair, eles pensaram em mim. Vamos chamar aquela menina do The Voice pra entrar na banda. E eles me convidaram e desde sempre a conexão bateu assim e foi lindo e vem sendo lindo. É uma nova família. Eu já tô há 6 anos já na banda, tocando por esse mundão afora.
Shotzinho gostoso. Moreno me convidou para dançar um shot. Beijou meu cabelo, cheirou meu cangote. Fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito e ele
acolheu junto ao peito e foi nos braços desse moreno que eu forrozeei até o dia clarear. Oi, 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 me encantei com teu olhar. Moreno, chega mais pra cá, meu dengo, vem me chamecar. Jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar.
Trecho da canção Nosso Shot, da banda Bicho de Pé, apresentada no programa da Globo Caldeirão com Mignon, mês passado. As músicas do grupo Bicho de Pé e de Carla Casarim estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Acesse o perfil Carla Casarim no Instagram para saber os próximos lançamentos do álbum Amor Amor. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Finalizamos por aqui a revista desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. Esperamos você. Até lá!